Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e a emissão vespertina em português da Voz da América de sábado, 6 de março de 2021, que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Para todos, os votos de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a rádio Sitchanouk, que também a Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos FM com a rádio Papagaio. E em FM estamos na cidade de Cachungo, com a rádio Berolando. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a proposta de revisão constitucional, tal como avançado pelo Presidente João Lourenço. Depois teremos uma página de história, conversas mantidas entre 1974 e 1975, entre autoridades americanas e dirigentes portugueses da altura, sobre a descolonização das suas então colónias, em especial Angola. Isto na segunda meia hora, mas antes, vamos agora às notícias.
A jovem cuitiza americana Amanda Gorman disse no Twitter que foi seguida por um segurança na sexta-feira à noite enquanto caminhava para sua casa na cidade de Los Angeles porque o guarda disse: "Você parece suspeita." Gorman, de 22 anos, tornou a poetisa mais jovem a recitar uma tomada de posse, no caso a de Joe Biden, em janeiro deste ano. Ela postou no Twitter que o guarda queria saber se eu moro lá e eu mostrei as minhas chaves. Ele saiu sem desculpas. Esta é a realidade das raparigas negras. Um dia você é chamada de ícone, no dia seguinte uma ameaça. Palavras de Amanda Gorman, que continuou afirmando: em certo sentido, eu estava certo. Eu sou uma ameaça à injustiça, à desigualdade, à ignorância. Qualquer um que fala a verdade e anda com esperança é um perigo óbvio e fatal para os poderes constituídos. Gorman se tornou uma sensação após uma comovente apresentação do seu poema de Hill We Climb na tomada de posse de Joe Biden. Em 2017, ela, com 19 anos e estudante em Harvard, tornou-se na primeira poetisa jovem vencedora de um prémio nacional. O Tribunal Judicial de Maputo condenou ontem duas pessoas a 20 anos de prisão pelo rapto do empresário moçambicano Manish Cantilal em 2020. Os indivíduos em causa são Ana Priscila e Adolfo Novella. E o tribunal disse que cometeram os crimes de rapto, associação para delinquir e porte de armas proibidas. Consta que existem outras três pessoas acusadas de envolvimento no rapto de Manish Cantilal, mas estão em parte incerta. O tribunal diz que eles fazem parte de uma rede de raptores que atua também na África do Sul. Os raptores que atuam em Maputo exigem avultadas somas para a libertação das vítimas, muitas vezes empresários ou seus familiares. E agora a atualização sobre a Covid-19. A Guiné-Bissau registrou mais 9 casos de infecção pelo novo coronavírus, passando a um total acumulado de 3.312 casos, segundo os dados divulgados pelo Alto Comissariado para a Covid do país. 49 pessoas morreram da Covid na Guiné-Bissau. Em relação a Cabo Verde, o país tem neste momento 511 casos ativos e 152 mortes. Angola, 891 casos ativos e 511 óbitos. E Moçambique tem 14.961 casos ativos e 680 mortes. Em relação a São Tomé e Príncipe, nas duas ilhas, há 368 casos e o número de óbitos mantém-se em 30. A polícia e as forças de segurança em várias cidades de Myanmar usaram a força para dispersar os manifestantes antigolpe que voltaram às ruas no sábado, um dia depois de um enviado às Nações Unidas pedir ao Conselho de Segurança que tomasse medidas contra a junta e restabelecesse a democracia no país. 18 pessoas foram mortas na cidade de Yangon, elevando o número de mortos esta semana para 50. A enviada especial das Nações Unidas para Myanmar, Christine Charles Barkla, disse ao Conselho de Segurança na sexta-feira para permanecer unido contra o uso da força letal pelos militares de Myanmar contra os manifestantes. Foram assim as notícias. Dentro de instantes teremos a crónica habitual do Norberto Sateco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Analistas da Praça Angolana alertam para uma maior ponderação na revisão pontual da Constituição, pois defendem que a ética impõe que a sociedade civil e também política deve participar desta iniciativa e não como se se tratasse de um projeto de lei da competência do Executivo angolano. Em relação à proposta de revisão referente à fiscalização do Presidente da República pelo Parlamento, a forma típica da eleição do Presidente da República no sistema presidencialista cria algumas zonas cinzentas que têm estado a criar um entendimento mau nesta matéria. Quem assim o diz é o responsável do Observatório Político e Eleitoral, Luís Jimbo.
O primeiro aspecto na dinâmica política, o que chama a atenção é que o Presidente da República tomou a iniciativa para a revisão da Constituição, mas é uma questão que devemos ter em conta que mexer na Constituição deve pressupor concertação política. E aqui me refiro política extra-parlamentar entre lideranças políticas fora do ambiente parlamentar e também entre a sociedade e os decisores políticos, porque a Constituição, além dos limites formais e materiais que a Constituição estabelece, a ética e os princípios da governação e da democracia impõem que a sociedade deve participar, a sociedade política e a sociedade civil deve participar em atos prévios que finalmente depois vai ao Parlamento. E segundo, e não se esgotar e não se tratar desta proposta de revisão como se fosse de um projeto de lei da competência do Executivo, né? Aquela que vai para o Parlamento, ninguém é ouvido, os parlamentos discutem em especialidade depois da província e já está, né? Como está dito, já está. Não. E agora sobre as matérias inconcretas e versam. A proposta apresentou na sua fundamentação, assumindo que é um modelo presidencialista, mas a forma de eleição do Presidente da República é considerada atípica e é isto que arrasta muitas zonas cinzentas da responsabilidade e da coabitação ou do check and balance entre o Parlamento e o Poder Executivo. Vejamos, quem é o Presidente da República e o Presidente João Lopes já havia dito isso publicamente no debate sobre uma possível revisão da Constituição, que o Presidente da República, tanto os outros, foram eleitos a reboque. Então, o Presidente da República foi eleito como primeiro da lista dentre os deputados. Ora, quem apresentou esta candidatura é o partido político. Quem apresentou o projeto, a proposta de governação é o partido político. Ora, adotamos um sistema em que o Presidente da República tem uma coabitação profunda com o Parlamento. Então, nestes tipos de modelos, o Parlamento dá suporte ao Executivo, que é um modelo parlamentarista do tipo primeiro-ministro. Ora, nós estamos a assumir que a nossa estrutura de governação, olhando para os poderes que o Presidente tem de ser o Executivo de toda a máquina de governação, é um sistema presidencialista. Ora, no sistema presidencialista, os contrapoderes, quem balanceia o contrapoder dos poderes do presidente, é o Parlamento, o tal, check and balance. Nós estamos a fazer confusões nessas coisas, não é? Estamos a fazer confusões nessas coisas e de maneira que o Parlamento não consegue, nem tem legitimidade política, vamos dizer, considerar, de indagar o Executivo, porque da forma como é eleito o chefe do Executivo, ele foi eleito a reboque do Parlamento. O programa do Executivo é um programa dos deputados que suportam o partido do Presidente. Isto é que tem que ser sanado. Temos que tomar uma decisão muito clara sobre esta matéria.
Já o jurista Augusto 25 acredita que, apesar das questões pertinentes que precisam ser aclaradas, é um dado certo que essa proposta poderá avançar na Assembleia Nacional e ter o voto favorável do MPLA, o partido do Presidente da República, pois ostenta a maioria na Casa das Leis. Sobre a fiscalização do Presidente da República, o comentarista está em crer que, se for para bloquear o acordo do Tribunal Constitucional que impede que isto aconteça, será um ganho para a democracia do país.
Tudo indica que é uma alteração constitucional iminente, por duas razões. Primeiro, porque formalizou-se já ontem a entrega da pretensão, né, do projeto de alterações constitucionais ao Parlamento, portanto, o Governo entregou já ao Parlamento. E, por outro lado, os assentos parlamentares, o partido que suporta o Governo, o Presidente, tem na Casa das Leis, permite que esta pretensão se torne efetivamente uma alteração constitucional, assim que tiver entrado e se tiver sido objeto de discussão e apreciação dos deputados. Portanto, é quase certo que teremos uma alteração constitucional em breve, tendo em conta o conforto que o Presidente tem pelo número de deputados e de assentos parlamentares que que o seu partido tem no Parlamento. Portanto, não é nada de estranho. Aliás, era suposto acontecer, esperava-se isso, não é? nem que fosse para se ver a questão dos limites de mandatos, não é? Essa era uma questão que sempre se esperou que fosse ser levantada a qualquer altura.
Mas essa alteração constitucional, a esta altura, assim, de forma, digamos, abrupta, depois do Presidente da República ter negado, afastado várias vezes a possibilidade disto vir a acontecer, e depois os pontos que são elencados, por exemplo, havia um ponto da clarificação do modelo, isto não leva a outra interpretação do ponto de vista jurídico?
Bem, vamos lá ver. Os políticos podem prometer uma coisa hoje e amanhã terem que alterar esta promessa, né? Portanto, as posições mudam rapidamente em função dos contextos, das circunstâncias, das dinâmicas, né? Económica, social e outras. E é normal que, de um momento para o outro, quem tinha dito que não iria fazer, de repente faça, porque as circunstâncias são outras. Então, por aí é normal e razoável que isso aconteça. Agora, a questão que se põe é as alterações em concreto que devem ocorrer. Numa delas, por exemplo, que aí é muito abstrata a questão do relacionamento institucional entre a presidência e a abstrata. Temos que perceber o que é, mas queremos presumir que se prenda essencialmente com a necessidade de se pôr em causa o acordo a um tribunal constitucional que limitava a função fiscalizadora do Parlamento sobre o Governo. Queremos crer que seja isso, que esteja em causa efetivamente. E se for isso, é um ganho para a democracia, claro, não é? Portanto, o Parlamento ter a liberdade para fiscalizar os atos do Governo é o que deve ocorrer numa democracia. Portanto, e se essa revisão constitucional abranger essa questão, né, e ter claramente esta abertura e esta faculdade que o povo, através dos seus representantes, tem de fiscalizar o poder executivo, creio que é uma mais-valia para a democracia.
Sob o voto dos cidadãos angolanos no exterior, Luís Jimbo pensa que estamos diante de um retrocesso, na medida em que o facto não é novo, pois já constava da Constituição de 2010, mas que precisa tão somente ser cumprido. Em relação às datas para a eleição, é uma boa prática, mas acrescenta que deve ser eliminada a tese da convocação das mesmas eleições.
Os angolanos residentes no estrangeiro devem votar não só para eleger o presidente, não é? Mas também devem votar para eleger os seus representantes. E os seus representantes, isso significa que a Constituição deve também designar um ciclo eleitoral para a África e o resto do mundo. Na Constituição anterior era 2 para a África e 1 para o resto do mundo. Então estes a quem os angolanos na diáspora vão votar. Isto é uma prática na maioria dos países da fase. Agora, quanto à marcação do dia das eleições, está na Constituição, é uma boa prática. É uma boa prática. E é assim nos Estados Unidos, em Portugal e em democracias maduras. E assim, isto dá uma certeza para um conjunto de operações sobre o processo eleitoral. E aqui há também que fazer uma alteração na Constituição. Dispensa ou deixa a necessidade de haver a convocatória das eleições. Para ter uma ideia, a convocatória é importante para marcar todos os passos no período eleitoral. É a partir da convocatória que se define o período de apresentação da candidatura, depois o período do processo da campanha, o período, o dia da votação. Ora, tendo na Constituição a meta do dia da votação, então se constrói tudo a partir deste dia. As leis orgânicas, as leis eleitorais, simplesmente devem fixar que 60 dias antes deve-se apresentar a candidatura, a quem, como e aonde. 30 dias antes deve iniciar a campanha e 2 dias antes deve terminar a campanha. Ou seja, aqui um conjunto de normas que também vão ter que se adaptar a esta realidade, mas isto é uma das recomendações que nós temos vindo a fazer.
Quanto ao voto no exterior, Augusto 25, entendo que maior parte dos cidadãos residentes no exterior havia um receio no seu seio por não se reverem na governação do país, daí que se for alterado estaríamos a afastar a hipotética discriminação para o bem da democracia do país. 25, sobre a supressão do gradualismo, refere que esta é uma opção política, mas que perde com isto é a oposição pela crise da pandemia da Covid-19 e a crise económica e financeira. O Estado poderá levantar o argumento de dificuldades para cumprir com a institucionalização das autarquias em todo o país. Em relação à proposta da supremacia do Tribunal Supremo em detrimento de outros tribunais superiores, Luís Jimbo diz que não se pode relacionar a coordenação e a subordinação.
Os tribunais têm um princípio muito claro naquilo que tem a ver com as suas competências territoriais, não é? Só para termos uma ideia aqui. Um tribunal de comarca ou um tribunal provincial é competente para decidir das questões naquele território. Um outro não pode, não faz, não é competente. E isso dá o alcance e a ideia clara de que os tribunais é que são os órgãos de soberania e, naturalmente, que no âmbito da sua organização, o que tem a ver com os recursos, o que tem a ver com a organização dos processos judiciais, elas se relacionam de uma forma de coordenação, né? E não de subordinação. Por isso, também entendo que é atípico a Constituição, ou será atípico a Constituição designar tribunais superiores, como órgão de soberania e os demais tribunais, a ver esta omissão como se fosse um tribunal de inferior.
Já o docente universitário e constitucionalista Leandro Ferreira disse que o Tribunal Supremo está no âmbito de tribunais com jurisdição comum, mesmo sendo o braço judicial dentro da separação de poderes. Mas uma coisa é de todos os órgãos da justiça comum, outra coisa é a definição protocolar, por isso não deve haver equívocos, tendo salientado que as decisões do Tribunal Constitucional devem ser prevalecidas em quaisquer outros tribunais.
O Tribunal Supremo está na linha da jurisdição comum, é efetivamente o braço judicial que corresponde na essência ao poder judicial dentro da separação de poderes, mas uma coisa é a posição desse tribunal e de todos os órgãos de função na estrutura da justiça comum, todos os órgãos de função relacionados e colocados em níveis inferiores. Uma coisa é a posição da jurisdição comum, outra coisa diferente é a jurisdição constitucional. E não se deve confundir a questão protocolar, que tem exatamente a ver com a separação de poderes e a atribuição da jurisdição ao executivo, ao legislativo e aos tribunais. Isso é uma questão, e por isso aí tem razão a questão do protocolo e a prioridade. Não se pode confundir isso com o sistema de organização, o sistema de justiça e a colocação da questão da constitucionalidade e a defesa da constitucionalidade, bem como o sistema de recursos. Todos os países que adotaram tribunais constitucionais colocaram-no de forma correta como tribunal de última instância de recurso em matérias constitucionais. E por isso as decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todos os tribunais, incluindo o Tribunal Supremo. Por isso, em matéria processual e decisória sobre direito constitucional, sobre a Constituição e proteção da Constituição, não deve haver equívocos. Num Estado de Direito e democrático, um Tribunal Constitucional toma sempre decisões que prevalecem sobre quaisquer outros órgãos judiciais, incluindo o Tribunal Supremo. O artigo 6º da Lei 2/2008, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, já fazia referência desde 2008 sobre essa questão, e é importante que as pessoas percebam isso, porque foi uma das bases, uma das razões do conflito, e que agora só vai ser agravado quando se coloca a ideia publicamente de que o Tribunal Supremo é superior ao Tribunal Constitucional. Isso ainda vai fomentar mais o incumprimento de decisões do Tribunal Constitucional, tal como já tem sido prática nos últimos anos, em vários casos conhecidos publicamente, sobretudo os mais mediáticos.
A reação dos partidos políticos a esta revisão caiu como uma tentativa de poderem adiar as eleições autárquicas e gerais, mas o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, desdramatiza esta questão, alegando ser apenas para conformar a Constituição ao atual contexto. Segundo a proposta submetida esta semana ao Parlamento angolano, vários dos pontos poderão ser revistos, com destaque para a clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política, e também à consagração do voto de cidadãos residentes no estrangeiro, assim como à firma Banco Nacional de Angola como instituição independente do Poder Executivo. De acordo com o Governo, a revisão preserva a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais da democracia e do direito. O AMBO, Voz da América, Norberto Sartén.
Obrigado. Amanhã é domingo na Janela de Angola. Vamos conversar com o MCK sobre manifestação do livro. E domingo é tempo de conversa sobre saúde com a doutora Graça Medicina e também de conversarmos com um dos nossos internautas. Aliás, será uma internauta moçambicana. Este é o cardápio para a missão vespertina da Voz da América em português. Amanhã é domingo. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas. E as manchetes mundo são 60 segundos de notícias e imagens de África e do mundo, aqui na Voz da América. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também fazer um comentário, dar a sua opinião sobre elas. Pode também associar-se a nós no Facebook, onde se encontra em Voa Português. Não esqueça, estamos também no Instagram e no Twitter, estamos também no YouTube. E o nosso número de contacto via WhatsApp é mais um 908-652-4584. Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 6 de março de 2021. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 6 de março de 2021. Hoje é sábado, votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos na internet em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Estamos em FM, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em FM, em Cachunco, com a Rádio Berlando, em Bube, a Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, estamos em FM, com a Rádio Sichanouco e também com a Leste FM. E em Bissau, ouvem-nos FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos ficar com uma reportagem sobre um período da história envolvendo os Estados Unidos, Portugal e a descolonização do que eram as colónias portuguesas em África. Mas antes, as notícias do mundo.
Jovem polícia americana Amanda Gorman disse no Twitter que foi seguida por um segurança na sexta-feira à noite enquanto caminhava para sua casa na cidade de Los Angeles porque o guarda disse: "Você parece suspeita." Gorman, de 22 anos, tornou a poetisa mais jovem a recitar uma tomada de posse, no caso a de Joe Biden, em janeiro deste ano. Ela postou no Twitter que o guarda queria saber se eu moro lá e eu mostrei as minhas chaves. Ele saiu sem desculpas. Esta é a realidade das raparigas negras. Um dia você é chamada de ícone, no dia seguinte uma ameaça. Palavras de Amanda Gorman, que continuou afirmando: "Em certo sentido, eu estava certo. Eu sou uma ameaça à injustiça, à desigualdade, à ignorância. Qualquer um que fala a verdade e anda com esperança é um perigo óbvio e fatal para os poderes constituídos." Gorman se tornou uma sensação após uma comovente apresentação do seu poema The Hill We Climb na tomada de posse de Joe Biden. Em 2017, ela, com 19 anos e estudante em Harvard, tornou-se na primeira poetisa jovem vencedora de um prémio nacional. O Tribunal Judicial de Maputo condenou ontem duas pessoas a 20 anos de prisão pelo rapto do empresário moçambicano Manish Cantilal em 2020. Os indivíduos em causa são Ana Priscila e Adolfo Novella. E o tribunal disse que cometeram os crimes de rapto, associação para delinquir e porte de armas proibidas. Consta que existem outras três pessoas acusadas de envolvimento no rapto de Manish Cantilal, mas estão em parte incerta. O tribunal diz que eles fazem parte de uma rede de raptores que atua também na África do Sul. Os raptores que atuam em Maputo exigem avultadas somas para a libertação das vítimas, muitas vezes empresários ou seus familiares.
E agora a atualização sobre a Covid-19. A Guiné-Bissau registrou mais 9 casos de infecção pelo novo coronavírus, passando a um total acumulado de 3.312 casos, segundo os dados divulgados pelo Alto Comissariado para a Covid do país. 49 pessoas morreram da Covid na Guiné-Bissau. Em relação a Cabo Verde, o país tem neste momento 511 casos ativos e 152 mortes. Angola, 891 casos ativos e 511 óbitos. E Moçambique tem 14.961 casos ativos e 680 mortes. Em relação a São Tomé e Príncipe, nas duas ilhas, há 368 casos e o número de óbitos mantém-se em 30. A polícia e as forças de segurança em várias cidades de Myanmar usaram a força para dispersar os manifestantes antigolpe que voltaram às ruas no sábado, um dia depois de um enviado das Nações Unidas pedir ao Conselho de Segurança que tomasse medidas contra a junta e restabelecesse a democracia no país. 18 pessoas foram mortas na cidade de Yangon, elevando o número de mortos esta semana para 50. A enviada especial das Nações Unidas para Myanmar, Christine Charles Barkla, disse ao Conselho de Segurança na sexta-feira para permanecer unido contra o uso da força letal pelos militares de Myanmar contra os manifestantes.
Obrigada à atualidade noticiosa neste sábado. Amanhã, domingo, na emissão vespertina em português da Voz da América, na Janela de Angola, vamos falar do que foi o evento Manifestação do Livro, que a Voz da América em português esteve presente e conversou com o MCK. Como sempre aos domingos, vou conversar com a doutora Graça Madecinha sobre saúde e depois vamos ter aqui a conversa entre a Denise Teschke e uma das nossas amigas internautas. Ela é empreendedora, autora e palestrante motivacional, Tânia Tomé. Não esqueça, portanto, volta à nossa sintonia amanhã, domingo. O Estado americano divulgou recentemente documentos considerados desclassificados sobre conversas mantidas entre 1974 e 1975 com dirigentes portugueses sobre a descolonização das suas então colónias, em especial Angola. De acordo com os documentos, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Mel Antunes, disse que iria assistir-se ao caos económico e administrativo após a independência de Angola, enquanto os Estados Unidos estavam preocupados com o aumento da influência da então União Soviética sobre o MPLA. O João Santa Rita abordou essas revelações e relembrou com o historiador angolano Joel Gonçalves esses tempos pré-independência de Angola.
O Departamento de Estado americano divulgou recentemente documentos sobre o período imediato que antecedeu à descolonização de Angola em 1975. São memorandos, atas de reuniões, propostas envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período conturbado, em que fica evidente a preocupação americana, que à luz da Guerra Fria com a União Soviética, vê com preocupação a ascensão do MPLA ao poder e o que considera de favoritismo que o governo português estaria a dar a esse movimento. Esses documentos envolvem personalidades bem conhecidas da história, como o então presidente americano Gerald Ford, o então secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, o então embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Frank Carlucci, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Mel Antunes. Os detalhes desses documentos podem ser vistos no nosso sítio na internet, voaportugues.com. Nós perguntamos ao economista angolano e também historiador, Joel Gonçalves, se houve algo nesses documentos, como reportados pela Voz da América, se houve algo que o tinha surpreendido.
Olha, o que me surpreendeu, mas já me tinha surpreendido, era realmente um nível muito baixo de informação nos Estados Unidos sobre a situação em Angola. E é claro que a gente sabia que os Estados Unidos, depois daquele documento do Kissinger, praticamente, quer dizer, um ano antes do 25 de Abril, a dizer que o poder branco na África Austral estava para ficar muito tempo, e depois enganou-se por alguns meses, né, uns meses depois que foi desmentido, a gente sabia que a base de informação era muito... A base de, é, base de informação era muito fraca, e ela era muito fraca em virtude dos americanos e outros países mesmo europeus, que eu na altura tinha notado isso. Eles subestimavam muito o que podia acontecer, tanto nos movimentos de independência, como setores de independência à margem desses movimentos, e o que se passava dentro do exército português. Eles não acreditavam que houvesse nada dentro daquele exército que pudesse sacudir a hierarquia, acreditavam na hierarquia. Ora, que essa hierarquia militar, ela estava toda ela desacreditada em relação à base, chamavam-lhe a Brigada do Reumático e não sei.
Exatamente.
E os serviços especiais e os serviços diplomáticos norte-americanos não acreditavam nesse poder da base, o que uma base pode fazer em termos de modificar as coisas, quando estava tudo realmente podre. Em segundo lugar, era uma comparação interessante que eu fazia, porque eu tive uma parte do meu exílio no Senegal e eu notava os senegaleses muito bem informados. Houve uma altura que houve até uma reunião do Sangor, do Ministro das Relações Exteriores, Karingay, com o Spínola. Eles tiveram um encontro direto, né, para Guiné-Bissau e não sei o quê. E nesse encontro, o próprio Karingay contou-me a mim, o Ministro das Relações Exteriores do Senegal, contou-me a mim uma avaliação que o Sangor tinha feito, dizendo que, olha, isto, a conversa não avançou. O Spínola queria avançar, mas estava o embaixador de Portugal em Paris, que era uma espécie de um vigilante que não o deixava avançar nada. E, por outro lado, outras indicações que os senegaleses tinham apontavam o Marcelo Caetano como uma figura extremamente hesitante e com medo dos ultras. Ora, era essa a leitura do medo dos ultras, que os ultras é que mandavam não sei o quê, que parece que passava para dentro de todas as diplomacias da OTAN. E então eles não acreditavam que pudesse haver uma iniciativa que mudava aquilo tudo. Sim. E ficaram surpreendidos. Estas conversas que estão nestes documentos confirmam essa visão que a gente tinha na altura.
Sim, com várias coisas eu tenho a dizer que me surpreenderam. Uma delas foi precisamente quando o presidente Ford, que pergunta ao Melo Antunes, portanto, que era na altura ministro dos Negócios Estrangeiros português, se ele acha que o Agostinho Neto é comunista. E a resposta dele é interessante. Ele diz que pensa que sim, talvez, mas que não seja um comunista ortodoxo. Eu não conheço a fundo a figura de Agostinho Neto, mas sei que há quem diga que Agostinho Neto nunca foi marxista, digamos, ou marxista-leninista. O que é que tu dizes?
Não, eu acho que marxista-leninista foi. Agora, da linha soviética e comunista realmente ortodoxo, não foi. Uhum. Portanto, há um grupo de militantes do MPLA e de militantes destacados que estudaram em Portugal, que realmente estavam nas áreas do marxismo-leninismo e sob uma certa influência de organizações do Partido Comunista Português. Mas não significava que tivessem exatamente o mesmo pensamento. Sim. E eles estiveram, por exemplo, no MUDO, Movimento de Unidade Democrática, que era algo inspirado pelo PCP. Então tinham lido bastante e tudo mais. E inclusive o próprio Amílcar Cabral também. Quer dizer, eram marxistas-leninistas. Agora, dizer que eram pró-soviéticos e que fariam, em termos de Guerra Fria, fariam um seguidismo em relação à União Soviética, não só é mentira. Como depois eu, quando na fase em que fui alto funcionário do Estado, era chefe de departamento, lembro de uma viagem à União Soviética em que o próprio Agostinho Neto disse ao nosso ministro: bom, veja como é que se conduz, porque nós ainda precisamos da União Soviética. Isto é uma frase muito interessante do Neto, porque significava que era uma aliança tática. E essa aliança tática, no Ocidente, estamos de novo na continuação das más informações do Ocidente. Se o Ocidente tem tido uma posição, por exemplo, semelhante à que o Carlucci demonstra nessas conversas, diferente do Kissinger, as coisas passavam-se de forma diferente, porque a neutralidade que os norte-americanos pedem em relação aos movimentos, pedem a Portugal em relação aos movimentos, os americanos não estão a praticar.
Sim.
Se os americanos tivessem tido uma atitude mais moderada em relação ao MPLA. O MPLA estava doido para ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo, eram os únicos que sabiam. Sim. No Ocidente. Sim. Olha, isto é só discurso radical e isto não é nada correspondente a uma posição de alinhamento com a União Soviética. Não era nada disso. Agora, houve esse problema e depois houve um outro. Sim. Problema a seguir, na sequência disso, é que a intervenção sul-africana deixou o MPLA desesperado, podia ter tido mais calma, não precisava pedir intervenção estrangeira, sobretudo não intervenção não africana, mas podia precisamente aproveitar isso para fazer ali um confronto entre a África e a África do Sul, sem cair na Guerra Fria.
A esse respeito, portanto, tu vês também nesta reportagem que nós publicámos, que, portanto, nessa questão que, portanto, vai lá, o Kissinger, vou usar a palavra obcecado, um pouco obcecado, portanto, com a questão da Guerra Fria, com a União Soviética, vê tudo nesse prisma, não é? A certa altura diz-se que é interessante que o Carlucci aparece como uma figura moderada, que o Kissinger acusa as autoridades portuguesas de estarem, no mínimo, a fechar os olhos à ajuda soviética que está a chegar a Angola, portanto, naquele período antes da independência. O Carlucci diz que se isso é feito é por omissão, não é de propósito. E depois há quem interrompa e diga que estão a chegar navios com carregamentos militares, carros blindados, e os portugueses têm que saber disso. Pronto, tu viveste essa época, o que é que se passou?
Não, toda a gente sabia, estava à vista. Eu então trabalhava numa área que era setor ligado aos portos, naturalmente que eu os via chegar. Portanto, a ajuda ao MPLA por via marítima chegou ao Porto de Luanda. Uma vez chegou um navio jugoslavo, esse até foi apreendido e depois lá levantaram a apreensão, estava cheio de material de guerra. Desembarcou no Porto de Luanda, num dos cais comerciais, desembarcou ali. Havia desembarques feitos ao largo e junto ao cais de pesqueiro da Baía Farta, a sul de Benguela.
Sim, sim.
E muito provavelmente material desembarcou em Cabinda também. Agora, esse era o que chegava para o MPLA, porque chegava para todos. Pela fronteira do sul chegou para a UNITA e pela fronteira do norte chegou à FENELA. E a FENELA não chegou só material, chegou a gente, chegaram os mercenários. Então estava toda a gente a receber. E os portugueses que estavam a desmontar o seu dispositivo militar, que tinham o dispositivo militar todo, porque a pressão da base era importante, queriam se ir embora, eles não tinham soldados para fazer isso.
Pois,
já tinham desmontado 40%. Já tinham desmontado 40% do efetivo, que era efetivo angolano. Estavam com o efetivo reduzido. Então, se soubesse ou não soubesse, eu não podia fazer nada.
Pois. Outra questão interessante, a questão que eu achei interessante nestes documentos, e que, de certo modo, a palavra chocar é um pouco forte, mas me surpreendeu, foi a questão dos retornados, em que há uma discussão entre o Kissinger, o Carlucci e outros elementos dos serviços de inteligência sobre se os Estados Unidos devem ou não aumentar a ajuda a Portugal para evacuar os portugueses. E há esta discussão que eu achei interessantíssima, que há uma pessoa que levanta a possibilidade de, bem, isso pode não ser do interesse dos Estados Unidos, que seria melhor deixar os chamados retornados, não é? Em Angola. Isso surpreendeu-te de alguma forma?
Olha, a mim o que me surpreendeu realmente foi... O que me surpreendeu pronto, só agora é que eu soube que os americanos estavam com essa ideia. Porque na altura surpreendia-nos muito que todo o Ocidente não estivesse a fazer nada para que pelo menos uma grande parte dos portugueses e dos descendentes de portugueses nascidos em Angola ficassem. E então a gente interpretava aquilo como, pronto, eles estão interessados em paralisar Angola completamente, isto vai para uma guerra, e é claro que se mantiver em Angola um número elevado de europeus e de descendentes, a economia vai funcionar melhor e as zonas económicas que vão funcionar melhor são as zonas onde está o MPLA. Nós interpretamos justamente assim, há uma campanha de susto, de medo, para tirar todos os brancos de Angola, e os movimentos de libertação não deram importância a isso, alguns até os setores ficaram satisfeitos. Mas quem raciocinasse via perfeitamente o país, é como disse o Melo Antunes ao próprio Gerald Ford.
Sim.
Se os brancos saem, não havia quadros, não formaram quadros nenhums. Então, realmente, naquela altura, seria muito fácil conseguir, numa negociação qualquer, dar garantias. A maior parte dos brancos gostariam de ficar em Angola, teriam ficado e a economia teria funcionado. Mas depois, olha, derrapou e foi tudo como foi.
Outra coisa que me surpreendeu, talvez, foi a... Como é que se diz isso? Vá lá. A franqueza de Melo Antunes, quando o Gerald Ford lhe pergunta mas qual é a viabilidade de Angola? E ele responde que vai haver com o caos total económico e administrativo. Eu francamente fiquei surpreendido, e talvez seja da minha parte um pouco ingênuo, porque, enfim, temos Portugal totalmente interessado na descolonização, não é? Está em outubro, portanto, um mês antes da descolonização, e eu nunca esperava que um representante do governo português dissesse, olha, nós vamos embora e aquilo vai descambar tudo no caos. Surpreendeu-te isso ou não?
Não. Portanto, era uma coisa que os setores democráticos, num estado de movimento, nos movimentos de libertação, a gente estava a dizer desde que falhou a conferência de Nacuru, portanto, já depois do alvoro. Nós tínhamos visto que realmente o que ia acontecer em Angola é que a vida económica de Angola ia parar toda, as fazendas iam parar porque as relações de trabalho não davam, e as fábricas iam parar porque os donos e os gerentes iam partir. As fábricas eram 600 e poucas.
Pois.
A nível dos serviços de transportes, nós calculámos que 80% ia parar. O país não poderia funcionar. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que os movimentos, tanto uns contra os outros, já com territórios definidos e uma situação tempo sabia que as coisas estavam assim. O Melo Antunes, as informações que ele tinha sobre o caos que se estava a preparar vieram do Vasco Vieira de Almeida, ele era um economista português que foi ministro da Economia no governo de transição. Porque o governo de transição eram quatro componentes, os três movimentos mais Portugal. E um dos ministros portugueses era o ministro da Economia. Fez aquele famoso plano económico de Angola, muito bonito, para fazer de Angola uma potência, não sei o quê. E começaram a torpedear de tal forma que fez um relatório e tá, tudo o que o Melo Antunes diz tá, vem em parte dali. Agora, o que é curioso é que o Vasco Vieira de Almeida foi nomeado pela parte portuguesa, mas a pedido dos movimentos que pediram ao governo português que o ministro da Economia que fosse indicado fosse forte. Porque eles sabiam que não tinham nada. Isso é interessante, percebes? Naquela altura, fora do governo português, o que estava de economistas assim, muito em evidência, que tinha publicado coisas e que estava atualizado e não sei o quê, era o Vasco Vieira de Almeida. Tive até conversas com ele para fazer o plano económico e falar o caso. E depois teve uma altura, lembro-me uma vez, ele disse assim, quando o caos começar, não é se, é quando. Ele disse assim, é quando.
Agora, uma última pergunta, Joanuel Gonçalves, que é interessante, e claro está, isto é uma coisa pessoal do Melo Antunes. O Melo Antunes foi-lhe perguntado, portanto, o Presidente Ford pediu-lhe para ele fazer uma avaliação dos três líderes, portanto, do Agostinho Neto, do Jonas Savimbi e do Holden Roberto. Portanto, ele descreveu o Holden Roberto como corruptível e sem grande base política, descreveu o Jonas Savimbi como um homem, portanto, inteligente, mas que lhe falta algum senso político, porque está sempre a mudar de posições, e depois diz que o Agostinho Neto, e isto é uma tradução do inglês, portanto, a gente tem que tomar atenção aqui, que obviamente o Melo Antunes estava a falar português, foi traduzido para inglês, e depois de inglês eu traduzi para português, não é? Portanto, ele descreve o Agostinho Neto como uma pessoa casmurra, quer dizer, portanto, intransigente, não é? Teimoso. Não sei, o que é que tu achas desta? Portanto, é uma avaliação muito simples e, claro, está muito pessoal.
É muito simples. Eu pessoalmente, o que eu achava do Holden Roberto é que é uma figura completamente desconectada com a realidade de Angola. Para ele, Angola era vista através do Congo.
Pois.
E o Melo Antunes tem razão para dizer que ele era um gajo ligado ao Mobutu. Venham que o Mobutu mandasse.
Pois.
O Jonas Savimbi era inteligente, faltava-lhe senso político, está certo. A mentalidade dele era a mentalidade nem era de soldado, era de guerreiro. E a prova veio-se depois. Meteu-se duas vezes em guerras erradas e acabou por morrer.
Pois.
Não conseguiu nunca explorar politicamente, os resultados militares, perdeu as eleições, fez exibição militarista depois das eleições, quando devia ter entrado como um cidadão civil. Cometia esses erros, assim, primários. Era uma pessoa desse tipo. E também não tinha quadros. E rivalizava muito com qualquer pessoa que tivesse o mínimo de brilho, mesmo dentro da UNITA. Era terrível. E Agostinho Neto tinha uma formação, autoritária, tinha uma noção, assim, do líder político em termos de marxismo-leninismo. Então ele achava que fazer concessões poderia ser perigoso, poderia ser acusado ou de traição ou de fraqueza e confundir uma coisa com a outra. Realmente eram essas as características. A diferença do MPLA em relação aos outros é que o MPLA ainda tinha alguns quadros, ainda havia algum tipo de debate. Os outros era tudo muito fraco, né? Dentro da FENELAB, não sei se alguém discutiria alguma decisão do Holden Roberto que não fosse logo ameaçado. E dentro da UNITA não havia muita gente para conversar, tanto que eles depois tiveram que recorrer o mais que eles puderam a, enfim, suboficiais portugueses no exército, os sargentos, os coronéis e tal, e funcionários, não é?
Sim,
foram conseguindo mobilizar alguns, porque não foram os quadros que tinham vindo da mata, onde tinha pouca gente, do Lungabunga, a UNITA tinha 80 militantes, uma coisa assim, foi tudo mobilizado depois. Então, quer dizer, as lideranças eram essas. Agora, eles tinham todos, era muita desconfiança uns em relação aos outros. Esse era o problema de base. Tudo aquilo que assim, quer dizer, o Acordo do Alvor não deu confiança, nem criou estruturas. O Acordo do Alvor devia ter sido um acordo não com os três movimentos, mas com todos os movimentos que fossem representativos da sociedade angolana. Para quê? Para permitir três partidos armados. E nisso, sim, os americanos tinham razão, só que tinham uma razão incompleta, a dizer que os portugueses estavam a fechar os olhos, do ponto de vista do abastecimento militar. Mas fizeram mais do que isso. Antes de se ir embora, parte do estoque militar de infantaria foi distribuído pelos três movimentos. As armas G3 não foram usadas muito tempo, mas pronto, foram distribuídas. Isto não se faz. Se a coisa que vai haver guerra, nada de distribuir armas.
Ora, pronto, obrigado, Joanuel Gonçalves, por esta conversa. para esclarecer ainda mais a história com estes pormenores que nos deste. Muito obrigado, Junoel. E nós, como dissemos no início do programa, pode ver os pormenores dos documentos no nosso sítio na internet, voaportugues.com.
assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado, 6 de março de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.